Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos falando direto aqui de Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro, onde acontece a Feira do Cerrado, promovida pela Cochupé. Aqui comigo, Lúcio Dias, superintendente de comercialização, superintendente comercial da Cochupé, num momento bastante interessante e delicado para ser analisado. Vocês que acompanham Notícias Agrícolas estão se deparando com essa notícia em destaque: coronavírus é considerado, portanto, pandemia pela OMS. O que isso pode trazer de consequências para os preços? Num primeiro momento, a gente deve ter aí uma tensão instalada no mercado financeiro, novamente, enfim. Isso pode impactar, como a gente viu no início da semana, as commodities. Mas e o café? Será que tem algum fator que precisa ser analisado? O Lúcio vai nos ajudar nesse entendimento. Seja bem-vindo, viu, Lúcio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Eu é que agradeço. Sempre é um prazer muito grande estar falando com todos que nos ouvem, com os produtores, tá? Que é importante a gente trocar ideia. Nós estamos bastante preocupados porque o café é muito sensível. O café, ele tem uma sensibilidade enorme a qualquer coisa que aconteça no mundo. Nós vimos ele em altos e baixos esses últimos dias. Hoje ele estava bem, subiu bastante ontem, hoje amanheceu bem, agora está caindo um pouquinho. Está sendo compensado pela desvalorização cambial novamente. Nós estamos com mais de 1,3% de desvalorização do nosso real. Então vamos acompanhar, que ele deve sofrer um pouco também, tá? Mas vamos acompanhar ao longo das próximas semanas, ver o que vai acontecer.
Bom, vamos. A gente viu a movimentação de hoje, mas vamos pensar em cenários possíveis aí para o coronavírus, para o preço do café em função do coronavírus. Por exemplo, hoje a gente teve aí essa questão da pandemia. Pedro, coloca para a gente o preço do café lá em Nova York, só para a gente ver como é que os preços estão nesse momento, Lúcio. Só para a gente poder analisar a situação. Preço em queda.
Está caindo um pouquinho, mas com o câmbio valorizando, dá para a gente manter o preço em real para os produtores.
Isso seria normal numa condição de estresse de mercado. O pessoal vai para commodities, sai de commodities de maior risco, procurando ativos de menor risco.
Principalmente títulos de tesouro americano, que é o que o pessoal mais gosta.
Mas a consequência é que desvaloriza a commodity, mas valoriza o dólar.
Valoriza o câmbio e a gente consegue pagar mais em reais.
E mantém o preço, no mínimo, do jeito que a gente estava vendo.
Do jeito que a gente estava vendo, a gente está conseguindo manter o preço atualmente, hoje, em torno de R$550.
Agora, a gente tem um cenário, Lúcio, principalmente na Europa, de preocupação em função da questão logística. A gente já passou por isso na China e a Europa começa a ter esses problemas também. Quais os impactos disso para o preço?
Perfeito. Eu estou começando ficar preocupado que o fluxo de container para o Brasil e o fluxo de navios para o Brasil, de pegar mercadorias aqui e levar para a Europa, Estados Unidos ou para a Ásia, nós estamos sofrendo as consequências do que ocorreu na China há 60 dias atrás. Então, isso daí, a China é o grande provedor de contêiner, ela esparrama contêiner para o mundo inteiro, e as notícias que eu estou tendo hoje é que alguns navios já estão sendo cancelados e a remessa de contêiner para a América do Sul está muito baixa, tá? Ela está caindo bastante. Então, não tendo contêiner para nós enchermos aqui e mandarmos os containers cheios de café, provavelmente nós teremos uma reação de preços no terminal, porque as torrefações vão ter que começar a procurar os estoques disponíveis na Europa. E isso daí pode provocar uma reação um pouco melhor no terminal.
Então, como não chega café do Brasil em função da falta de containers, café do Brasil, principalmente na Europa, Lúcio?
Não, em todos os lugares.
Em todos os lugares. Esses lugares se veem obrigados a utilizar o que eles têm de estoque lá.
Perfeito. Tá? E principalmente estoques certificados que existem da Bolsa de Nova York na Europa e nos Estados Unidos.
E isso influencia positivamente o preço?
Com certeza vai influenciar. Outra notícia boa que eu tive hoje, uma análise de algumas pessoas, que as as pessoas terem que ficar em casa por causa da contaminação por coronavírus, eles vão consumir mais café internamente nas suas residências, tá, do que em bares e restaurantes. Tá? Em bares e restaurantes, eles têm a possibilidade de trocar por outras bebidas e em casa aumentar o consumo de café. O artigo que eu li implica em aumento de quase 20% nesse período de café, porque o consumo doméstico gasta mais café do que o consumo em bares e restaurantes.
Você aumenta a demanda ao mesmo tempo que você tem uma interrupção do fluxo, de oferta.
Então, pode ser um fator positivo para o nosso negócio. Então, como a gente sempre diz, Alex, café, a gente tem que ter uma paciência de Jó, né? Vender o dia que o mercado quer comprar e ficar quietinho o dia que o mercado estiver desfavorável à nossa posição. Então, esse é o segredo, é a única coisa que, ao longo desses 40 anos de carreira, eu aprendi e é o único conselho que eu posso dar para os nossos produtores.
Ô, Luz,
vender quando está bom para eles.
Mas esse efeito é imediato? A gente já vai começar a perceber?
Eu acho que nós vamos começar a perceber daqui uns 10, 15 dias ainda.
Ah, é? Mas umas duas semanas aí pela frente?
Pela frente, para a gente perceber e realmente disseminar essa notícia para o resto do mercado e para o resto do...
Mas já é fato que essa chegada de containers aqui no Brasil está restrita?
Já é fato, eu tive de agências marítimas que nos fornecem container para exportação hoje e de cancelamento de navio. Eu tive confirmação hoje de manhã dos nossos agentes que para a gente se preocupar e já começar a avisar os nossos clientes que nós vamos ter problema de janela de embarque de café.
Bom, então, num primeiro momento, ou pelo menos a gente deve ver uma reação dos preços acontecendo aí, mas e quando isso se regularizar? Esses containers que estão teoricamente presos, né, sem poder se deslocar, quando eles começarem a se deslocar, a gente pode ter um efeito contrário da situação, Luz?
Eu acredito que não, tá? Porque esses efeitos são muito lentos, né? Então, a gente regulariza. O efeito da falta é muito imediato, mas o efeito da reposição é muito lento, é devagar, tá? Ao longo do tempo, de 60, 90 dias. Nós vamos ter um pico aí de problema de 60 dias, então, até resolver isso daí vai demorar um pouco mais. Então, acho que... E além disso, os nossos produtores, eles estão muito atentos ao mercado, estão tomando posição antecipada. Para vocês terem uma ideia, os números nossos aqui, praticamente 50% da safra a ser colhida já está precificada, já está comercializada. Então, nós não vamos ter pressão de venda quando esse fato acontecer.
Na hora que a colheita chegar, né?
Quando a colheita chegar. A gente não vai ter pressão de venda quando... começar a chegar mais café um pouco na Europa. Então, tudo isso daí, eu acho que a gente vai ter um balanço positivo, um mercado um pouco, sabe, sem tantos altos e baixos ao longo desses próximos meses.
Mas qual que é a sua expectativa? De uma reação agressiva nos preços?
Não, 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 não. Não deve ser agressiva, não. Até porque, quando ele sobe um pouquinho, tá? Eu tenho dito bastante, diversas vezes, que quem tem comandado os preços de café no Brasil são os nossos produtores, tá? Aliás, até no mundo, tá? Porque ele toma a decisão de vender. Se sobe um pouco mais, ele vai participar um pouco mais do mercado, tá? Então, e aí ele não deixa o mercado subir muito.
Hoje a gente está falando café na casa dos 110, 115, por aí.
Por aí, tá? Então, alguns analistas acreditam que pode ir até 125, 130. Eu estou, assim... um pouco
ouvi
cético.
Até 150.
Eu sou um pouco cético em relação a esses números, seriam números muito altos. Não é que eu não queira que o produtor ganhe dinheiro, não, mas é que o nosso problema grande para nós, produtor brasileiro, tá, o que a gente tem que pensar é em concorrência. Tá? Puxa vida, se sobe muito o preço para o mundo todo, tá, aumenta o plantio, aumenta muito a produção em outros lugares e aí, posteriormente, nós vamos ter problema em vez de ter solução. Então, se a gente tiver um mercado onde o produtor brasileiro é que tenha uma predominância, ele que tenha uma grande capacidade de participação do mercado, para nosso negócio, para nós como produtores, é muito mais sensato. Se alguém teve a oportunidade de ler uma matéria ontem, em Honduras, o custo de produção lá é muito alto, as pessoas estão com muita dificuldade em cobrir seus custos de produção e a produção lá tem caído bastante, porque eles nunca tinham produzido café nesses níveis de preço. Tá? Eles entraram na grande produção em Honduras com preços muito bons. E agora eles vêm sofrendo as consequências de preços baixos. Tá? E a moeda deles é muito amarrada com o dólar. Então, esse preço, nível de preço de $1.10, $1.15, para eles ainda é ruim. Tá? Nós, na hora que nós fazemos as conversões, nos diferenciais que nós estamos vendendo, está fazendo 550, que é um preço razoável que dá uma remuneração para o produtor brasileiro. Tá? Então, tudo isso daí, se os preços se mantiverem, daí melhorar um pouquinho, cair um pouquinho, mas ficar nessa média, ele é remunerador e permite com que o produtor faça negócios aos longos dos próximos meses, para os próximos anos, e se a gente vier a ter uma boa safra, ela não venha prejudicar demais o mercado.
Esse 550 que você citou é para o café disponível?
Para o café disponível e café futuro, para entrega em setembro, para os dois.
Para entrega em setembro.
Tá? Então, para o próximo ano, a gente está trabalhando com 585, 590, não me recordo muito, 575, um negócio assim. Aí para 2022 já na faixa de 605, para 2023 na faixa de 635, 640, tá? Então os preços estão baseados mais ou menos nisso, tá? Aí nós estávamos conversando antes da entrevista que é um assunto importante, que é custo de produção. Porque pelo que está acontecendo no mundo, preço de petróleo, as coisas que estão acontecendo, provavelmente o custo de produção não vai ser majorado. Tá? Nós estamos com inflação baixa, juros baixos, então nós temos componentes de custo de produção extremamente importantes que não deverão subir ao longo dos próximos anos. Tá? Petróleo caiu bastante. Com a queda do petróleo, o preço dos defensivos e fertilizantes deverão cair. Tá? O preço de energia deve cair, nós tivemos muita chuva. Tá, os reservatórios estão cheios, então vários componentes de custo de produção estão bons. Então é hora de cada dia mais a gente administrar melhor, conhecer os nossos custos e tomar as decisões mais sensatas possíveis.
Pois é, diante desse cenário, dessa possibilidade de custo controlado sem grandes elevações, um café para 2022 a R$ 605 é um bom negócio?
Eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que sim, e principalmente pensando no como nós estamos com as nossas lavouras muito bonitas, boas, bem tratadas e quase que todo o parque cafeiro, se não acontecer absolutamente nada de climático, de acidente climático, nós vamos ter uma safra boa em 2022. E você garantir um preço nesse nível para 2022, com certeza vai ser um bom negócio. Tomara que a gente se arrependa.
É isso aí. Bom, de qualquer forma, a gente tem aí essa expectativa em relação aos preços, principalmente em função dessa mobilidade aí dos containers. Mas enquanto isso não chega ao mercado e não se concretiza, como é que você acha que vai ser o comportamento dos preços aí nos próximos dias, pelo menos nos próximos 10, 15 dias?
Olha, está bem difícil fazer uma análise correta, tá certo? Há pouco, na FEMAGRE, a gente andou conversando bastante, eu disse que com certeza o mercado ia subir e realmente as análises que a gente estava fazendo indicavam que o mercado ia subir.
Mas hoje, ali a gente tinha movimentações técnicas, isso, mais fundamentos envolvidos.
Isso, hoje já não tem muito isso, então o mercado de café ele está meio no contexto desse medo, desse desinteresse do mercado financeiro está participando dele. Então, a gente pode até ter um sustinho aí, como a gente teve a semana passada. Tá? Nós tivemos um susto grande. Tá? Ontem ele se recuperou. Então, o mercado está muito volátil. E o que um produtor precisa de fazer, o que ele tiver que fazer na hora que o mercado estiver bom.
No momento de alta.
Exatamente.
Tá aí. Lúcio Dias, comentando aqui com a gente o cenário para o café. Portanto, fique atento a essa nova questão, a esse novo fundamento que pode impactar nos preços. A mobilidade aí dos containers está diminuindo e com essa declaração de pandemia do coronavírus, essa circulação dos containers tende a diminuir ainda mais, Lúcio.
Olha, tomara que não, né? O que a gente sabe é que na China está começando a retornar as operações em quase todo o país, e eles são grandes provedores, tomara que não dure muito tempo, que isso daí a gente sofra aí de 30 a 40 dias só, tá? E aí as coisas voltem ao normal, porque a gente precisa também de cuidar do nosso consumidor lá fora, que ele precisa tomar o nosso cafezinho, isso daí não virar pilha de café.
É isso, tá?
Quanto mais consumir, para nós é melhor.
E essa falta momentânea de circulação de café vai obrigar os países a demandarem dos seus estoques, a consumirem seus estoques. Enfim, pode-se criar um momento interessante aí de retomada de alta no movimento dos preços. Vamos ficar atentos a essa possibilidade. Deixa eu passar uma última vez aqui os preços do café. Vamos ver como que os preços estão se encaminhando aí para o encerramento. A gente já tem uma movimentação. Aumentou, Lúcio, lá, a perda do café.
Aumentou. Caiu. Veio para 112,40, né?
Nós tivemos 113,
aí, né? Tá 113, nós tivemos aí uma perdazinha razoável aí, tá? Exatamente dentro do que a gente estava falando do desinteresse do mercado em estar operando café. E geralmente, quarta-feira, eu não sou meio pessimista, não, mas geralmente quarta-feira ele gosta de dar uma quedinha.
Tá, então são os preços do café se movimentando em função das discussões, enfim, do mercado financeiro, do próprio posicionamento de aversão ao risco do investidor. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, outros destaques direto aqui da Feira do Cerrado, direto de Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro, feira promovida pela Coxupé. Continue com a gente.